Na consciência de Mirnajad existe aquilo que é chamado de sala da redenção. Isto é um estado de consciência que existe nesse centro planetário, no qual algumas essências, algumas almas ou alguns seres interiores são acolhidos e ali são cuidados, são tratados ou são estimulados para despertarem para transformações. Então, todos nós queremos conforto, todos nós queremos estar bem, todos nós queremos saúde, mas tudo isso deve ser resultado de uma transformação. E nesta sala de redenção, neste centro planetário, então se reúnem essas essências internas e Saruma e Michuk estão nos explicando do que se trata, nos explicando como podemos nos redimindo, naturalmente se baseando nos processos desta região da consciência, desta sala de redenção. Então, se diz que um ser entra em etapas de redenção, quer dizer, um ser começa a se redimir, quando o fogo do seu interior é atraído para novas esferas. Isto é, nós sabemos que somos fogo, não? Nós não sabemos, não percebemos isto, mas na realidade somos fogo. Fogo do espírito, por exemplo, é um fogo muito necessário na nossa evolução. E nós somos redimidos quando este fogo do nosso espírito, do nosso interior, é atraído para novas esferas. Então, nós estamos numa determinada esfera de consciência, onde vivemos e podemos praticar muitos erros. Estamos redentos quando o nosso fogo é atraído para uma outra esfera. Veja, então, a necessidade de nós estarmos bem coligados com a oração e estarmos muito coligados com a nossa elevação de consciência. Porque se o nosso fogo interior não é atraído para uma esfera superior, não há redenção. Pode haver um aparente perdão, uma aparente solução, mas não houve redenção. A redenção apaga aquilo que houve. A redenção elimina aquilo que houve. Porque nós somos elevados para uma outra esfera e lá as leis e as condições são diferentes. Isto é muito importante para aqueles que oram, porque a oração tem a energia, a oração tem a força, a oração tem a possibilidade de nos levar para uma outra esfera de consciência. Na mesma esfera não há redenção. Depois aqui diz: um ser desperta para a redenção quando chega o momento cíclico em sua evolução, no qual seu aspecto cósmico é tocado pelo despertar. Então, nós não podemos redimir alguém. Cada um é que se redime. Mas este fato pode acontecer quando chega o momento cíclico na nossa evolução. E aqui entram muitos fatores, entram muitas coisas que para nós são misteriosas, né? Nós podemos ter todas as intenções, mas não é só isso. É preciso que chegue um momento cíclico disto acontecer. Por isso é que nos níveis preparatórios nós somos convidados a desenvolver a paciência, a desenvolver a aceitação. Sem paciência e sem aceitação não pode haver redenção, porque a redenção tem que aguardar o momento dela acontecer. E claro que esta paciência e esta nossa compreensão, esta nossa aceitação, isto tudo tende a evoluir Então a nossa paciência tende a evoluir para um outro estado. A nossa entrega, a nossa aceitação, isto pode evoluir para um outro estado superior. Todos esses estados que nós estamos buscando, isso são estados humanos. Cada estado humano deste, redimido, ele vai encontrar um estado superior. E então deve ser por isso que nós temos que ter muita paciência para chegar o momento. Temos que ter muita paciência, muita aceitação daquilo que estamos vivendo, porque é inútil teimar. Você tem que esperar um momento cíclico. E esse momento são etapas da sua própria evolução ou são etapas da evolução de um grupo ao qual você está coligado. Ou este momento de redenção pode também estar coligado com estados do planeta, aonde você está hospedado, não? Aonde você está vivendo. Porque nada disso é separado. Se nós estamos vivendo em um planeta, nós estamos participando não só da nossa redenção individual, mas também da redenção do planeta. E assim por diante. Então, um ser desperta para a redenção quando chega um momento cíclico em sua evolução, no qual o seu aspecto cósmico é tocado pelo despertar maior. Enfim, nós temos aspectos humanos, temos aspectos anímicos, temos aspectos mentais, temos aspectos espirituais, mas a nossa redenção deve estar aguardando que o nosso aspecto cósmico, que é o nosso mais alto aspecto, seja tocado por um impulso. Então conclui-se que, cosmicamente, nós temos que receber um impulso. E o nosso aspecto cósmico é redimido. E aí esta redição é possível em todos os níveis. Por isso é que a hierarquia, ou os curadores internos, todos eles trabalham com as nossas mônadas. Nenhum curador verdadeiro trabalha da mônada para baixo. Então trabalha com a nossa mônada para auxiliar a que ela seja impulsionada, porque ela é que está no nível cósmico, onde tudo vai determinar. Então veja também a necessidade, se estamos interessados em redenção, a necessidade de nós estarmos muito alinhados e sintonizados com a hierarquia. Porque a hierarquia aguarda a nossa sintonia, a hierarquia aguarda o nosso interesse por isso, para estar impulsionando o nosso nível aonde é possível a redenção. Então, por que que um instrutor diz que a humanidade é doente? Outro diz que a humanidade tem que ser salva. Outro diz que todos precisam se salvar. Naturalmente que não estão falando em coisas físicas, porque o físico é o último nível e é o que tem menos importância em tudo isso. Então, isto diz respeito a esse processo da redenção. E à medida que um ser, não? À medida que um indivíduo vai tomando consciência destas coisas, ele pode ir sendo redimido gradualmente. E aí ele se torna um redentor, porque ele já experimentou tudo aquilo que é um ser prisioneiro, não redento, ele já experimentou tudo aquilo, então ele se transforma em um redentor, porque ele sabe que a humanidade está neste ponto. Então ele se torna um redentor. E segundo a potência do seu espírito, segundo a potência da sua essência, ele vai colaborar na redenção em diferentes proporções. Ou na redenção de pessoas, ou na redenção de grupos, ou na redenção da humanidade, ou na redenção do planeta, dependendo do nível de consciência dele. Agora veja, neste ponto, a gente sabendo disso, o que é considerado redenção é nós nos limparmos das nossas experiências terrestres. Enquanto nós estamos sujos pelas nossas experiências terrestres, nós precisamos de redenção. Trata-se de nós nos limparmos das experiências terrestres. Porque as experiências terrestres todas sujam. Então, quando nós temos esta consciência, estamos nos focalizando em bem outros níveis. Estamos buscando coisas bastante diferentes. Agora, no cosmos, na consciência da mônada, não existe o campo do amor-sabedoria. E esse amor-sabedoria, esta energia, está coligada com o plano evolutivo para a humanidade. Então, por isso que para nós a energia do amor-sabedoria é tão importante. Porque é esta energia que está diretamente coligada com o plano evolutivo. E aqui, o amor-sabedoria é aquilo que pode resolver as nossas experiências terrestres. As nossas experiências terrestres em si são motivo de doença e motivo de não redenção. É o amor-sabedoria, é esta energia, que é a energia do sistema solar, inclusive, é o amor-sabedoria que está em função de nos levar para um outro estado. E aí, o que significa esta redenção pelo amor-sabedoria? Segundo esses instrutores, seria nós transitarmos desta experiência terrestre para nos tornarmos colaboradores da criação. Significa isto. Então, quando se busca uma vida criativa, quando se busca a intuição, é como se nós estivéssemos transitando desta situação de meros seres criados para irmos nos tornando criadores. Por isso é muito importante, no nosso nível de compreensão, é muito importante o nosso contato, o nosso amor interno pela consciência angélica, pela evolução angélica. Porque é na evolução angélica que estão seres criadores, que estão as energias criadoras mais próximas de nós. E essa evolução está muito consciente de que deve nos ajudar a sermos elevados à condição de criadores, como eles são, como arcanjos e outros. Essas informações são importantes para enriquecer o nosso processo de oração. São importantes para nós sabermos com que podemos estar lidando se nos damos a oração, se nos damos a esta prática. Quando Mahindra desceu praticamente ao nosso nível para nos pedir oração, ela estava nos dando a chave do que precisamos fazer para sermos redimidos. Porque todos precisam de redenção, todos. Não há quem não precise de redenção. Não há quem não precise se elevar para equilibrar e compensar o que nos trouxe até aqui, que foi a experiência terrestre, que foi a experiência da Terra. Agora, num certo item, os instrutores nos explicam que, em geral, o ser humano não quer redenção. Ele não aceita redenção. Se dissesse para um ser humano, você quer redenção? Ia haver tanta transformação que ele dizia, não, obrigado. Depois. Essa é a nossa realidade. Então aqui diz, um ser aceita a redenção quando sente que seus novos passos já não coincidem com o caminho que percorreu até agora. Então ele começa a ser impulsionado pela lei evolutiva e ele começa a ver novos passos. Ele começa a perceber que ele vai caminhar diferente. E ele então vê que o que ele deve fazer é o contrário do que ele sempre fez. Que esse caminho que ele tem que fazer não coincide com tudo o que ele fez até agora. Aqui é um ponto forte, hein? Aqui é um ponto forte e que nem todos chegam a essa constatação, porque eventualmente os corpos não aguentam. É como se você tivesse sempre feito o melhor, ou ter a consciência de que fez o melhor, e não era nada disso. Aquele apóstolo Paulo disse: eu não faço o bem que quero, e faço o mal que eu não quero. Quer dizer, é exatamente a situação em que você vê que fez tudo errado. Mesmo que era bem, fez tudo errado. Porque agora você está num novo passo, está num outro ritmo. E nesse novo ritmo, o bom não era aquilo que era bom. O bom é outra coisa. Você está num outro ponto. O bom não é mais aquilo. E por isso os instrutores, nos planos mais elementares, não se apegue nem às suas qualidades. Não se apegue a nada. Não fique parado em ponto algum. Porque você dando dois passos, você vê que tudo isso não vale mais nada. E aquilo onde você tem que chegar vai precisar de uma tal decisão e vai precisar de uma tal coragem, porque tudo aquilo que você fez, para o que você precisa agora, não vale. Então, é muito interessante isto para nós. Que diz, um ser aceita a redenção, porque a essa altura ele pode não aceitar. Um ser aceita a redenção quando sente que seus novos passos já não coincidem com o caminho que percorreu até agora, e ele aspira encontrar sendas desconhecidas. Desconhecidas dentro de si mesmo. Quem é que vai aceitar isto? Quem é que vai entrar por um caminho que ele não conhece e que ele está para encontrar coisas dentro de si que ele nunca soube que existiam? Veja que a redenção não é só pedir um perdão e a pessoa faz uma cruz, está perdoado, está redimido, entendeu? Como é isto? Então, nós teríamos que estar diante desse processo com um pouco mais de seriedade. E não estarmos buscando as facilidades. Porque uma das coisas que nós necessitamos nos redimir é da busca de conforto. A busca de conforto, a busca de bem-estar, a busca de felicidade, numa palavra bem chão, bem humana. A busca de felicidade, isto é a coisa mais contrária à redenção que se possa praticar. A busca da felicidade, por exemplo. Porque se trata de tudo o contrário do que se fez, do que se viveu, do que se planejou e assim por diante. Bem, Michuk, que teve aquela encarnação como Santa Teresa de Ávila, não? Era muito coligada com São João da Cruz, de forma que isto é a mesma onda na qual nós estamos. Outro item é assim. Um ser acolhe a redenção, olha, está dizendo que nós não acolhemos a redenção. Eu, por exemplo, se continuar a falar muito tempo sobre isto, uma parte de vocês vai começar a ficar impaciente, porque no fundo a gente não quer redenção. A gente quer que as coisas sejam a nossa maneira. Nós queremos ser redimidos, mas queremos chegar lá a nossa maneira. E não é assim. Não é a nossa maneira que nós vamos chegar a lugar algum de verdade. 4. Um ser acolhe a redenção quando desiste de si enquanto ego e quando pousa seu coração na bem-aventurança de um caminho de entrega ao qual um dia se consagrará. Então, você, a certa altura, começa a colher a redenção quando você desiste de si como ego. Assim, bom, eu não sou isso, eu desisto disso, e eu sou o que sou, que não é o ego, não é a pessoa humana. Eu sou o que sou. E aí, pousa seu coração na bem-aventurança de um caminho de entrega ao qual um dia se consagrará. Então, quando você pousou seu coração nisso, quando você buscou, quando você está no caminho, que é um caminho de entrega, não é um caminho de receber as coisas. É um caminho de entregar as coisas. O caminho da redenção não é receber. O caminho da redenção não é tomar. O caminho da redenção não é acumular, não é somar. O caminho da redenção é o contrário. O caminho da redenção é o contrário. É o caminho do não. Como dizia São João da Cruz, é o não. E se pode fazer isto em pequenos exercícios, muito pequenos exercícios. Quero falar, então não falo. Quero comer, como um pouco. E precisa fazer isso com habilidade, não? Precisa fazer isso com habilidade para ir treinando e aí começar a fazer isto com coisas internas. Porque com comida é muito fácil, com falar, não falar, isso é muito fácil, é muito simples, é só querer que consegue. Agora, com as coisas internas. Então tem que treinar nessas pequenas coisas, para depois chegar naquelas maiores. Para um dia, nós nos consagrarmos. Um dia, nós nos consagrarmos. Porque até que a gente consiga realmente se consagrar, até que a gente consiga mesmo dizer, olha, esta vida não é minha, e quem vive em mim é outra coisa, não sou eu, não é o meu ego que vive em mim, não é esta pessoa que está vivendo, mas é outra coisa que vive em mim até chegar aqui, você não tem como se consagrar. Então, aqui você deve primeiro deixar de viver. Deixar de viver para descobrir o que, que está vivendo em você, que não era aquilo que você pensava, não era o seu ego, a sua alma humana, que vive dentro de você é outra coisa, uma coisa muito maior. E quando você começa a sentir isso que vive dentro de você, que é novo, você não sabe o que é. Quando você começa a sentir isto que vive dentro de você, aí que você vai ter a energia e a vontade de se consagrar. Antes disso, é uma preparação para uma consagração. Depois, um ser colabora em sua redenção, rendendo-se ao próprio interior, cuja sabedoria conhece as diretrizes da sua transformação e os desígnios adormecidos do seu compromisso evolutivo. Vocês veem que tem diferentes níveis de colaborar com a redenção. Esse já é um nível bastante maduro. Isto é, nós nos rendermos ao nosso próprio interior. Porque é no nosso interior que existe aquele amor-sabedoria, que existe aquela sabedoria que conhece os caminhos da transformação. A nossa mente, o nosso ser mortal, o nosso intelecto, a nossa mentalidade, nada disso conhece realmente o caminho da transformação. Tudo isso gostaria muito de conhecer. E fica aí fazendo experiências, fica se batendo, se debatendo aí. Mas aqui é preciso uma redenção ao próprio interior. Porque é no nosso próprio interior que existe aquela sabedoria que indica o caminho. Aqui fora, ninguém sabe o caminho. É no nosso interior que nós vamos buscar este caminho. E um ser começa a participar da sua redenção, agora já que ativamente, começa a participar quando o amor inerente à criação se estabelece na sua vida. Porque como ele estava amando a criação, como ele estava buscando a criação, a uma certa altura, o amor da criação se estabelece na vida dele. Aqui começa a viver outra vida, começa a viver outra coisa. É a vida da criação dentro dele. E aqui então você está realmente participando da redenção. Porque esta criação coloca esta vida dentro de você, você começa a viver esta vida que não é sua, e aí você está no caminho, participando da sua própria redenção. E você está então participando aí como um construtor da sua redenção. Vamos agora chegar ao sétimo item, que seria: um ser se alinha com a redenção quando o silêncio interior amadurece e deixa de ser uma regra externa para se tornar um ambiente interno, fecundo e criativo. A gente estudou isso muito, não? A busca desse silêncio interno, a gente estudou muito isso. Porque é nesse silêncio que nós nos alinhamos com a redenção. Enfim, nós temos que tomar uma série de providências conosco para que a redenção aconteça. Nenhum de nós vai conseguir se redimir. Nós vamos ter que tomar certas atitudes. Vamos ter que ir nos transformando. Vamos ter que irmos fazendo tudo o contrário do que sempre fizemos. E aí a redenção começa a acontecer. E é muito simples isto. Porque dizer, como que eu vou conseguir ser redento? Você não vai conseguir nunca, você vai ter que conseguir fazer o contrário do que sempre fez. E a redenção vai acontecendo. Porque toda a sua experiência na Terra foi o que levou para este ponto, no qual você agora está começando a se sentir incômodo, não pelos motivos que você pensa. Está se sentindo incômodo porque você já está vendo o que seria, que não é nada daquilo que você vive. Então você está se sentindo incômodo porque você vê que não é isso. Agora, quando vê que não é isso, uns se transformam completamente e entram no caminho da redenção. E a grande maioria disse, não é isso, mas eu vou, fica para a próxima, fica para depois. Não quero mexer com isso agora. Tenho muitos compromissos, assim que a gente fala. Tenho muitos compromissos, não posso abandonar meus compromissos. É assim. Vamos estudar mais uma. Um ser reconhece a redenção quando sente que suas mãos já não devem obrar com as ferramentas de ontem e nem tomar para si o caudal de um rio. Então a gente tem aquelas tentações, não? A gente vê muitas coisas chegarem, muitas coisas querendo nos tirar desse trabalho, não deste caminho. Mas as nossas mãos não devem mais obrar com as ferramentas de ontem e nem tomar para si o caudal de um rio, cuja fonte, você olha, parece que é um rio glorioso. Nem aquilo você deve lançar mão. É fazer o contrário do que sempre fez. Não se trata de ter nem de reter, nem de... se trata de dar, de soltar, se trata do contrário. E um ser cuida da sua redenção encontrando a justa medida entre aquilo que deseja ser e aquilo no que efetivamente se transforma. Nós, com toda boa vontade, queremos o melhor, mas temos que querer aquilo no que temos que nos transformar. E se você não sabe no que é que você vai se transformar, porque isso é misterioso, como é que você faz? Você só tem que renunciar àquilo que você queria, porque aí o outro acontece. E você só vai ver o que deve acontecer com você é quando começar a acontecer. Antes não. Antes não, porque seria uma reação contrária tão grande que afastaria aquilo, em vez de aceitar. Então é preciso que realmente a gente ame o mistério, ame o desconhecido, porque quando ele estiver chegando, se você não sabe o que é, quando ele estiver chegando, você vai se transformando. Mas se você souber o que é, você não vai querer. Porque é o contrário de tudo o que você jamais pensou. Bom, esses instrutores são para esta época, não? Para esta época, porque tudo que está aí não vai mais estar, tudo que está aí vai ser reencaminhado, de forma que tudo que está aí para nada serve, para aquele que consegue ver um pouco. Então, se você começa a se trabalhar nesse caminho da redenção, você vai colaborando com aquilo que deve ser. O que é, nenhum de nós sabe. Porque se soubesse, fugiria. Então, a redenção é um trabalho para nós. E quando a gente começa a se conduzir por esta trilha, nós vamos sentindo uma paz interior que nunca tínhamos conhecido. E esta paz é porque não estamos mais fazendo o que fazíamos. É daí que vem a paz. E como há muitas pessoas que ficam procurando a paz porque querem paz, a paz que eles estão procurando é uma paz fictícia, não é uma verdadeira paz. Eles vão encontrando uma sonolência, eles vão ficando adormecidos, não pacíficos, não em paz. Porque a paz é algo que você só começa a perceber mesmo é quando não quer mais ser como é e como sempre foi. Aí que começa a vir a paz. E que não tem nada a ver com aquilo que a gente define, não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa que é a paz, não tem nada a ver com isto. Porque a paz não é só a própria paz. A paz é estar sentindo uma paz maior e que atrai muitos seres que não estão em paz. E aí começa então um certo processo de cura, da cura pela paz. Mas esses que trabalham na cura pela paz são aqueles que estão no caminho da redenção. Um ser que se abre conscientemente às energias da redenção, quando chega a observar o jogo da mente, que já não consegue se esconder atrás das suas justificativas, nem ofuscar o intenso brilho interior que emerge com práticas de fé. Substituir a mente com a prática da fé. Sem saber como, se rende a um entendimento interior. Um ser se alinha com a redenção quando o silêncio interior amadurece e deixa de ser uma regra externa para se tornar um ambiente interno, fecundo e criativo. Um ser se alinha com a redenção quando o silêncio interior amadurece e deixa de ser uma regra externa para se tornar um ambiente interno, fecundo e criativo. Aqui tem um que a gente poderia acrescentar. Um ser sabe que está em redenção quando seu coração acolhe os outros reinos como parte de si mesmo e aos poucos assiste à crueldade e à indiferença sendo curadas em serviço e dedicação a esses reinos esquecidos pela humanidade. Um ser sabe que está em redenção quando seu coração acolhe os outros reinos como parte de si mesmo e aos poucos assiste à crueldade e à indiferença sendo curadas em serviço e dedicação a esses reinos esquecidos pela humanidade. E sabe que o princípio vivente que começa a sentir em si é o mesmo que nutre as essências dos reinos menores. Aqueles que não comem carne, aqueles que não usam carnes de cadáveres de animais, aqui podem ver isto. Um ser sabe que está em redenção quando seu coração acolhe os outros reinos como parte de si mesmo. E aos poucos assiste à crueldade e à indiferença sendo curadas em serviço e dedicação a esses reinos esquecidos pela humanidade. Sabe que o princípio vivente que começa a sentir em si é o mesmo que nutre as essências dos reinos menores. Isto é, quando você mata um reino menor, um animal, um vegetal, um mineral, quando você mata um reino daquele, quando você investe contra um reino daquele, você está investindo contra a sua própria essência. Que as essências são uma só. E às vezes umas pessoas não compreendem por que se faz tanto esforço e o mundo não endireita. Como pode endireitar? Como pode endireitar porque você está matando a vida no outro o tempo todo? E a essência de tudo é uma só.